Bom dia, senhor presidente, nossas deputadas, nossos deputados. Senhores da TVA, Rádio Digital, visitantes que prestigiam o parlamento na manhã de hoje. Ontem foi um dia triste para nós aqui em Florianópolis, porque houve o falecimento do Silverino Silva, superintendente do BRDE, que foi por muito tempo superintendente do BRDE, uma pessoa dinâmica, arrojada, no governo Collor. Praticamente o BRDE tinha sido feito um acordo entre o governador de Santa Catarina, o governador do Rio Grande do Sul e o governador do Paraná. E estava definido que o BRDE ia ser extinto. Estava definido. Silverino me abastecia com as documentações do BRDE e eu, nessa tribuna, comecei a trabalhar e a trabalhar muito. Eu aprovei um requerimento contra a extinção do banco por unanimidade aqui nessa casa. Fomos ao Rio Grande do Sul e conseguimos convencer o parlamento gaúcho. Foi aprovado um requerimento por unanimidade para manter o Banco do Sul do Brasil, que é o BRDE. E o Paraná, a mesma coisa. Fizemos os governadores sentarem para rever. E reveram, voltaram atrás. E hoje, o BRDE é o banco que mais financia o sul do país. O BRDE é o instrumento de desenvolvimento das empresas do sul do país, dos três estados. Então, o Silverino foi o homem que ajudou a manter esse banco. E ontem ele se foi. Foi um dia triste, né, para nós todos, para a família. Ele era um homem muito, muito família. Ele era um homem muito querido por todos. O BRDE estava em peso lá. Mas a vida é assim e nós temos que aceitar, né, o que o velhinho lá em cima determina. E por isso ontem, né, foi sepultamento e já foi. E que vai com Deus. Hoje, nós tínhamos às 11 horas da manhã uma reunião importante na região sul do estado, na MESC. Na minha região, nós ia reunir com o vice-governador Eduardo Moreira, os prefeitos, os deputados, para tratar da barragem do Rio do Salto. Uma barragem que é fundamental para manter o abastecimento de água e também ajudar e contribuir com a região do plantio de arroz irrigado, o maior plantio de arroz irrigado do Brasil. É a minha região. E aí, a forte chuva que tiveram toda essa semana foi suspenso, né? E acabou prejudicando essa reunião, que era decisiva para que nós tomássemos, né, esse encaminhamento, porque nós já temos dinheiro no governo, está no PAC 3 do governo federal. Essa obra é fundamental para a região e para o abastecimento de água dos perímetros urbanos, e não pode ficar se arrastando, e acabou não acontecendo, né, nessa manhã de hoje. Mas nós vamos agendar e vamos reconstruir esse novo encontro para o sul do estado. E lá, à tarde, nós tínhamos reunião com o governador para discutir o Fundão. Fundão é mais uma ação, Fundão 2, do governo do estado de Santa Catarina, que vai de novo distribuir a fundos perdidos para todas as prefeituras de Santa Catarina, sem discriminar nenhuma prefeitura. Todas as prefeituras vão receber recurso a fundos perdidos sem a contrapartida, porque hoje as prefeituras tivessem contrapartida, não teria como receber, porque não tem contrapartida para poder oferecer. Deve ser aproximadamente, iniciar aproximadamente os municípios menores, em torno de 800 milhões, 800 a 1 milhão cada município. Então, isso é uma ajuda extraordinária e é um projeto arrojado do governo, porque o Fundão 2 já fez um e está fazendo o segundo. É um ganho real para Santa Catarina. Enquanto os estados estão com dificuldade de honrar o pagamento da folha, de honrar o pagamento do 13º, de vir honrando os compromissos, Santa Catarina tem se posicionado muito bem nesse aspecto, tendo todos os seus pagamentos em dia, porque aqui nesse parlamento, quando vieram as reformas que tinha que ser feito o ano passado, nós tivemos a coragem de votar na reforma da Previdência de Santa Catarina, nós tivemos a coragem de votar naquelas reformas para sanear o nosso estado, nós tivemos a coragem de votar. E por isso Santa Catarina é o primeiro melhor estado da federação, é o número um, é o estado que se preparou-se para esse momento de turbulência na economia brasileira. E por isso temos ainda com condições de investir e ainda com condições de fazer Fundam e colocar dinheiro nas prefeituras a fundos perdidos. E o governo do estado, Raimundo Colombo e Eduardo Moreira, estão trabalhando nesse sentido. E nós estamos contribuindo aqui no parlamento para poder fazer com que o estado continue sendo um estado diferenciado, sendo um estado de uma população que trabalha, que gera emprego, que gera renda e que faz com que Santa Catarina se desponta como um dos melhores estados da federação. A gente se sente orgulhoso pelo papel fundamental que nós fizemos. E por isso, eu hoje ia visitar a obra, que é uma obra do sonho. Eu trabalhei há 30 anos na Serra da Rocinha, e a Serra da Rocinha estamos trabalhando a todo vapor, que liga Timbé, São José dos Ausentes, Bom Jesus, Vacaria, Lagoa Vermelha, Passo Fundo, Erechim, Carazinho, São Borja, Argentina. A obra tem mais, acho que deve ter 80, 100 máquinas trabalhando. Vai que é um furacão. E essa obra vai trazer 10 milhões de toneladas de soja para o porto de Bituba. Ganho real para Santa Catarina e vai subir a cerâmica vermelha para a região, para o norte do Rio Grande do Sul. Então, é importante para Santa Catarina, importante para o Rio Grande do Sul. É ganho real para os dois estados. E é uma luta de 30 anos que eu venho lutando com meus 7º mandato aqui nesse parlamento, e em nenhum momento eu deixei de lutar. Algumas vezes a imprensa falava, de novo, deputado, falar em 285, de novo. Mas aqui é Brasil. Se não lutar, se não ter coragem de lutar dia a dia, não acontece. Tem que lutar, tem que não ter medo, tem que ter coragem. E depois de tanto tempo, nós vencemos a parada e hoje a obra está acontecendo em ritmo acelerado, mesmo nesse momento de dificuldade da economia brasileira. Temos lá, se arrastando sim, porque a metade da obra está pronta, que é a Serra do Faxinal, que liga Canela, Gramado e Caxias do Sul. A metade da obra está pronta. Uma procuradora entrou com uma ação em razão de perereca, impediu a obra. A obra custava 27 milhões, já estaria pronta hoje. Aí o que é que aconteceu? Aconteceu que a obra parou 4 anos e agora nós conseguimos reverter o processo. Só que em vez de custar 27 milhões, senhor presidente, vai custar 64 milhões. Quem é que vai pagar? É o povo. É o povo que vai pagar. É o povo. Ela tinha que pagar. A procuradora tinha que pagar, não era o povo. Quer dizer, mas é o povo que vai ter que pagar. E é por isso que o país está assim se arrastando. Porque nós sofremos essas ações irresponsável, né? E aí acabamos sendo penalizados nas nossas regiões. Mas temos
garantindo. Concedo mais um minuto, deputado Manuel Mota.
E aí temos garantindo, e o governo garantiu o recurso do BID assegurado aqui. O dinheiro está no banco, né? E temos agora que fazer uma nova licitação para poder concluir a obra, que falta metade da obra para ser concluída, para diminuir 150 quilômetros, quase 200 quilômetros para quem vai de Santa Catarina, Canela, Gramado, a Caxias do Sul. Quer dizer, transformar o Sul num potencial turístico muito grande. É assim que a gente trabalha, porque a população me elege um político para buscar resultado. E a gente tem cumprido missão buscando resultado com garra, determinação e lealdade ao povo, à região e ao nosso Estado, que é Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente.